Senhores deputados, falta só o grupo parlamentar do PC e do... Enfim, do PS não, enfim, estou aqui eu, mas novamente há mais... Sim. Só queria-lhes dar conta que foi criada no âmbito da Comissão de Economia um grupo de trabalho do setor automóvel. Enfim, dispenso-me agora de justificar a importância que, a Comissão atribuiu a este setor e, portanto, foi entendido que este grupo de trabalho, através de um conjunto de audições, visitas, enfim, todo o conjunto de que pudesse angariar informação, que mais tarde pudesse avaliar se justificariam iniciativas legislativas para resolver algumas das questões que fossem detectadas dessas audições, visitas e portanto, estamos na fase de audição, conhecer os problemas, sugerirem-nos eventuais medidas e depois faremos uma apreciação final, o grupo de trabalho fará uma apreciação final sobre o que deveremos fazer no sentido de resolver eventuais problemas que existam a diferentes níveis, quer ao nível legislativo em geral, mas nos diferentes componentes que têm a ver com as diferentes políticas fiscais, políticas, enfim, ambientais, políticas de vários tipos que se podem vir a colocar. Bom, feito muito sinteticamente esta apresentação e a justificação da existência deste grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Economia e, portanto, que nos vamos debruçar exatamente sobre as diferentes componentes do setor automóvel de uma forma abrangente, quer dizer que isto não inclui especificamente a área da produção e da comercialização do setor automóvel. Nós temos as componentes, temos as questões seguradoras, temos as questões ambientais, temos os abates, enfim, temos aqui uma área bastante alargada e, portanto, o grupo de trabalho já definiu o seu âmbito de atuação, não se vai restringir exclusivamente ao automóvel enquanto produto produzido em Portugal ou comercializado em Portugal. Temos a ver com as componentes, com as peças, com as reparações, com as seguradoras, com, enfim, os abates, política de abates, etc. Portanto, toda uma área com a investigação, a ligação às universidades, com os centros de formação, enfim, com as entidades fiscalizadoras, as diferentes entidades fiscalizadoras, etc., etc. Portanto, é para lhes dar ideia desse âmbito. Nós temos normalmente formatado estas reuniões com uma intervenção inicial, se o quiserem fazer, que lhes pedia alguma brevidade, e depois uma ronda pelos grupos parlamentares e uma resposta final depois para as questões que eventualmente tenham sido colocadas. Eu dou-lhe já a palavra, não sei quem é que inicia. Faz favor, então.
Bom, em primeiro lugar, cumpre-me saudar todos os senhores deputados, minha querida amiga, deputada Carina Oliveira, meu querido amigo, há quanto tempo nós falávamos, João Viegas, José Viegas, e queria, em primeiro lugar, dizer que o senhor Alexandre Ferreira não pode estar presente, o nosso vice-presidente, porque hoje ficou de cama. Ficou de cama. Ficou muito de cama. E de manhã telefonou-me feliz, tinha tido muito ponto a dar e pronto. Perguntava-me se era absolutamente imprescindível, a imprescindibilidade em função do seu estado. Eu gostaria de apresentar, para já, quem é que representa a ANECRA. Ao meu lado direito, a doutora Ana Maria Silva, que faz parte, é membro da direção da ANECRA. Veio de Aveiro, exatamente, para podermos estar aqui. À ponta direita está o nosso colega engenheiro João Patrício, que é o responsável técnico da ANECRA. Muito obrigado pela vossa atenção. É com muito prazer que estamos aqui, com muita satisfação, porque de há muitos anos pugnámos para que fosse criado precisamente este órgão através do qual seja possível enfrentar a realidade do setor e tentarmos encontrar as soluções mais adequadas para ultrapassar os problemas com que nos confrontamos dia a dia. Também me apraz reiterar os agradecimentos aos nossos queridos amigos, deputada Carina Oliveira e deputado Viegas, pelo facto de terem estado connosco na nossa 24ª Convenção. Eu sei que o deputado Fernando Serrasqueiro, doutor, eu também mandei-lhe um convite, mas não pôde estar presente e delegou, e não posso deixar de também lhe agradecer a sua disponibilidade, que vem de há alguns anos. Aliás, pegava num assunto extremamente importante que nos levou a participar num evento curiosíssimo, que foi o lançamento da assinatura, como lembrar-se-á, na Caixa Geral de Depósitos, da assinatura do protocolo que foi celebrado entre a ANECRA e a Caixa, o Grupo Caixa Seguros. E recordo-me das suas palavras, quando estava como Secretário de Estado do Comércio, onde me dizia que devíamos tentar generalizar isto a outras entidades. E foi consubstanciada essa proposta, foi devidamente acolhida e foi consubstanciada. Na realidade, mais tarde, precisamente há 2 anos, quando otorgámos o protocolo com a Associação Portuguesa de Seguradores, mais genérica, portanto, compreendendo todas as seguradoras, compreendendo todos, ou pelo menos a ANECRA e as demais seguradoras. Pronto. Foi uma solicitação sua, Sr. Deputado, que nós, repito, acolhemos com muito significado, com muito interesse e levamos a cabo. E não ficaremos por aqui porque vamos alargar o âmbito, vamos aumentar o âmbito das nossas preocupações em termos de criação de normas de conduta, de boa conduta e boas práticas, também à Associação de Gestão dos Rentacares e à Associação de Gestão dos Leasings e dos Rentings. Eu penso que é uma boa solução. Relativamente ao setor, nós podemos ficar no ano passado relativamente surpreendidos, e quem não está mais dentro dos assuntos ficará altamente surpreendido com a evolução que se registou em 2013. Na verdade, nós conseguimos em 2013 ter um score de vendas, e falemos na parte comercial, extremamente importante, extremamente significativo, mas que não nos surpreendeu a nós. E não nos surpreendeu porque, embora tenhamos tido um acréscimo de 11,7% face ao período homólogo de 2012, o que é facto é que, se olharmos um bocadinho para trás, nós chegamos à conclusão que, por exemplo, em relação a 2011, temos uma quebra de 33,8%, e se olharmos a 2010, temos uma quebra de 53%. E se olharmos ainda muito mais atrás, ao ano 2000, que foi o ano em que se atingiram os pícaros, o clímax do setor automóvel, tivemos uma quebra de 69,8%. Isto diz tudo. Não podemos embandear em arco, porque, na realidade, isto é uma mera ilusão. E se formos um pouco mais atentos e se confrontarmos o que é que aconteceu relativamente às vendas do setor automóvel, ou às vendas do setor automóvel em si, quer para consumidores finais, quer para consumidores indiretos, ou seja, rentacars, ALDs, genericamente, nós constatamos uma realidade que é engraçada. Os ALDs representam hoje cerca de 25%. 25%. As vendas ALD representam 25% das vendas gerais. E se retirarmos, se expurgarmos o volume de vendas que se verificaram em 2012 e 2013, e que torná-los comparativos, do volume total de vendas, nós tivemos no ano passado não um crescimento de 11,1%, mas um crescimento de 7,4%. Ou seja, houve um crescimento de vendas da ALD de 23,4% e houve um crescimento de vendas a consumidores finais de 7,4%. Isto dito desta forma, poderá ser mais ilusório ainda, mas temos que entender o que é que decorre daí. Menos carros vendidos na generalidade, o parque vai envelhecer, o parque vai ficar menos seguro, o parque vai ficar mais inimigo do ambiente. São realidades. Estas são realidades, não são simples suposições. São realidades. E pior do que isso, nós temos que nos confrontar que se, por exemplo, hoje constatamos que aumentou de forma muito significativa o número de carros abandonados nas ruas, e nós fazemos essa análise através da recolha proporcionada, de dados proporcionados pelas polícias municipais ou polícias de segurança pública das diversas urbes. E, portanto, quando eles nos dizem que já não têm parques para colocar esses carros que são abandonados na rua, nós ficamos preocupados. Porque não é só aí que se verifica isso, verifica-se também ao nível das oficinas. As oficinas hoje têm um volume de carros que estão aparcados, carros que ou não foram, cuja orçamentação foi pedida e não foram arranjados, ou não foram reparados, e carros que depois foram arranjados, mas não foram levantados. Portanto, isso é preocupante. Também é preocupante o número de, digamos, o consumo de combustível que se verifica durante, que se verificou no ano passado, e principalmente a quebra que se registou no domínio do imposto sobre produtos petrolíferos. Eu tenho aqui um dossiê importa-se, por favor. Tenho um dossiê que contém uma série de elementos. Peço desculpa. Que contém exatamente. Que contém todos. Olá! Como está? Está bom. Muito obrigado pela sua presença e muito gosto em vê-lo. Mas isto dá-nos aso a que nós tenhamos consciência. Eu já explicarei depois o que é que existe nesse dossiê. Que tínhamos consciência de que todo este conjunto de realidades é um conjunto de realidades que leva a que, nomeadamente, o setor mais importante do setor automóvel, que é a reparação, em termos quantitativos, esteja fortemente afetado. Não é por acaso que, em 2012, houve um encerramento de 1.300 empresas, no mínimo. 1.300 empresas. E o 2013, penso que lhe seguiu as pisadas. Ainda não temos dados, mas provavelmente irá acontecer algo idêntico. Isto traduz-se, em última instância, num afetar da mobilidade e, principalmente, na criação de condições, em termos do setor, que são extremamente nocivas, extremamente perigosas, que é o aumento da concorrência desleal. O aumento da economia paralela à economia subterrânea. Nós assistimos a um aumento tremendo da economia subterrânea que tem implicações em dois tipos. Concorrência desleal relativamente às empresas que estão regularmente criadas, que estão justamente criadas, e, por um lado, e por outro lado, um aumento da evasão e fuga fiscal. Nós não queremos matar essas entidades, que não são empresas, e, curiosamente, por não serem empresas, as entidades fiscalizadoras, tipo ASAI, tipo CEPNA ou coisa parecida, não as visitam. Dizem que não as conhecem. Eu compreendo que não sejam empresas. Mas há formas de as conhecer, há formas de as identificar, há formas de resolver esses problemas, muito fáceis. Eu gostaria de vos transmitir que, junto da ASAI, do novo inspetor-geral da ASAI, tive ocasião, e também do diretor-geral da APA, tive ocasião de apresentar uma sugestão que se traduzia em fazermos, a título experimental, um contacto com cerca de 12 autarquias deste país, a sua terra, Castelo Branco, também vai ser, obviamente, contactada, para que, a título, repito, experimental, possamos tentar fazer em conjunto autarquias, câmaras municipais versus juntas de freguesia, fazer um levantamento da atividade do setor da reparação automóvel, tudo que existe no local. Esperamos que haja boa vontade da parte das autarquias a nível de junta para poder colaborar num setor desse. Porque não há, por essa via, possibilidade de deixar de ser conhecido pela ASAI, pelas entidades fiscalizadoras e licenciadoras, exatamente este problema. Infelizmente, não conseguimos combater pela forma como temos combatido ou tentado combater, infelizmente pela denúncia, porque é a única forma que existe, mas, por aquilo que nos dizem, a ASAI tem poucos meios, neste momento, pouca capacidade de atuação e continua a dizer que é difícil chegar junto desses clandestinos. Essa concorrência desleal que está a exercer esse setor, a economia paralela ou subterrânea do setor automóvel, está a criar sérios engodos e eu tenho muitas dúvidas que este ano, tal e qual como disse antes, não se continue a verificar o desaparecimento de muitas pequenas microempresas. Vai acontecer isso. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm capacidade, não têm poder de compra. O rendimento disponível está extremamente reduzido e assistimos dia a dia ao desânimo acentuado dessas micro, pequenas empresas. Nós tentamos ajudá-las por todas as formas, mas não é fácil. Não existem instrumentos de apoio comunitário ou nacional adequados à especificidade do setor e era uma das coisas por que nós queríamos lutar. Fizemos, lembrar-se-á, o programa especial, o PROCON especial à Necra Ambiente, nós falámos sobre isso, que foi um sucesso extraordinário em 1997, 2000. Foi extraordinário. Nós conseguimos pôr cá fora 195 empresas com investimento global ainda em contos, 4,8 milhões de contos, e que permitiu a modernização dessas 193 empresas. O programa PROCON especial à Necra Ambiente. O PROCON. Portanto, PROCON especial à Necra Ambiente. e que tinha uma virtude extraordinariamente importante e que vamos ter que nos confrontar este ano, é que 50% das aplicações relevantes, 50% das aplicações relevantes tinham de ser utilizadas para fins ambientais. Criaram-se muitas oficinas, muitas cabines de pintura à água, muitas hectares, muitos tanques de captação, muitas coisas onde se atacou fortemente a parte ambiental. Nós queríamos interceder, junto às Vossas Excelências, no sentido de que, no novo quadro comunitário de apoio, seja possível, de uma vez por todas, termos aquilo que gostaríamos de ter, porque é um contributo sério para o setor e é um contributo sério para o país, quer em termos sociais, fiscais, económicos, financeiros e ambientais. Isto é extremamente importante. Não existe nada para o setor automóvel nesta área dos apoios comunitários e apoios nacionais. Nada. É obviamente que existem os instrumentos genéricos, mas nem sequer ao nível do apoio à aquisição de emprego existe nada de específico. E há especificidades neste setor, que é um setor que obviamente encontramos isso aí transversalmente, mas é um setor que exige algo mais do que aquilo que nós temos. Eu gostaria também de dizer que tenho esta semana uma reunião e vem no seguimento daquilo que tivemos a oportunidade de conversar na Convenção, que foi, penso que foi extraordinário, gostaram da Convenção. A Convenção teve 600 pessoas e esse doutor já conhece, já esteve connosco. E gostava de lhes dizer que, no seguimento disso, vamos ter esta semana uma reunião com o Dr. Nuno Lacasta, o presidente, o diretor-geral da Agência Portuguesa do Ambiente, e vamos levar a cabo algumas ações que se enquadram no vosso contexto e que se enquadram no contexto do nosso manifesto. Uma delas é o regime sancionatório ambiental, ou contrabandacional ambiental. Nós vamos avançar para que rapidamente seja possível criar condições específicas para o setor automóvel em termos ambientais. É incrível, é inacreditável que continuemos a viver segundo um esquema ou uma estrutura legal que torna idêntica a atividade das micro, pequenas e médias empresas do setor àquilo que se passa, por exemplo, com o pego, no pego com a central térmica convencional. As contornações são as mesmas e acho que é perfeitamente disparatada essa situação. O simples facto de uma bateria numa oficina estar fora do sítio determina exatamente, dá origem a uma contornação de 15 mil euros. Qual é a microempresa que prevê-se por um simples facto perfeitamente inultrapassável de momento, mas que é fácil de resolver, leva àquilo que leva, 15 mil euros. E depois não existe uma preocupação de prevenção, uma preocupação de sensibilização dos empresários que estão em causa por parte das entidades fiscalizadoras tipo ASAI. Acho que deveria ser alterado esse procedimento. Enfim, nós temos um conjunto de medidas no nosso protocolo, no nosso manifesto, medidas essas que nos congratulamos tenham sido assumidas pelo vosso Grupo de Trabalho, pela Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, ao dar origem à Resolução 128 de 2013, em que 80% das medidas incluídas na vossa resolução são quase a transcrição, por exemplo, do nosso manifesto. Acho que foi um contributo. Nós congratulamos-nos exatamente, já falámos sobre isso, e congratulamos-nos veementemente com essa situação. Nós temos uma preocupação. Não é criar notoriedade ou dar notoriedade à associação. A associação é apenas um órgão congregador das vontades dos nossos empresários. O que nós queremos é ajudar a resolver os problemas deste setor de atividade. É um setor de atividade extremamente importante. Continua a contribuir, apesar da quebra, curiosamente, do ISV no ano passado, uma quebra considerável, está nos vossos dados. Nós entregamos este documento, que é, em primeiro lugar, o manifesto, em segundo lugar, o plano estratégico para o desenvolvimento do manifesto, em terceiro lugar, é uma situação sectorial, uma análise sectorial relativa a dezembro e, particularmente, já inclui dados de janeiro. Curiosamente, em relação a janeiro, nós assistimos a um crescimento novamente de vendas em janeiro, este janeiro, assistimos a um crescimento de vendas de ligeiros passageiros da ordem dos 31,8%. 31,8%. Isto comparativamente com 2013. Mas se olharmos para, por exemplo, 2011, tivemos uma quebra de 30%. Se olharmos para 2010, tivemos uma quebra de 36%. E se olharmos para o tal ano de 2000, nós tivemos uma quebra de 67%. Os números nem sempre espelham aquilo que a realidade assim permite querer significar. Ficamos satisfeitos com estes valores, naturalmente. Ficamos satisfeitos. É um crescimento. Pelo menos não é uma quebra continuada. Mas a que preço? A que preço é que se verifica estas vendas? A que preço? Tenho aqui ao meu lado a doutora Ana Maria Silva, que é administradora de uma empresa, importante empresa de Aveiro. E sofre na pele, dizia-me um bocado, que realmente uma venda que faça é um prejuízo que tem. É assim, doutora?
Sim, peço desculpa.
É que já vamos com 16
exatamente,
minutos.
Exato. Eu não queria desenvolver mais a minha asserção, na certeza, porém, que nós estamos a cumprir religiosamente, ou tentar cumprir religiosamente, os propósitos que nós avançámos e que estão materializados no nosso manifesto. E com a certeza de que estamos plenamente disponíveis, junto da Comissão, junto do trabalho, para, quando o entenderem e como entenderem, nós darmos o nosso contributo e tentarmos encontrar as soluções que nos permitam realmente ultrapassar essas dificuldades.
Se eu pudesse só um minutinho, portanto, as folhas viradas mais para a parte fiscal, onde o IUC era um dos pedidos dos revendedores de viaturas usadas, e perante uma resposta da ATI em que não sabiam quem é que vendia viaturas usadas, está aí numa folhinha exatamente que até o nosso cliente final sabe quanto temos de margem num carro usado, tributado em IVA, bens em segunda mão, portanto, IVA da margem. Está aí numa folhinha.
Está na última, são as últimas,
são as últimas páginas soltas. Depois, também, felizmente, o Orçamento de Estado, nem tudo é mal, o Orçamento de Estado de 2014 prevê 12 anos para reinvestimento, portanto, 12 anos de reporte dos pagamentos especiais por conta. Acontece que uma simples, normal empresa tem de 2007 a 2013 cerca de 115 mil euros de pagamentos especiais por conta no Estado, sem receber juro, em que já em 2012 cerca de 16 mil euros do pagamento do PEC 2007 reverteram a favor do Estado, por terem passado os 5 anos sem ter utilizado, e mais um ano vão mais 12 mil euros, e por este andar, acrescendo duas medidas também do novo Orçamento de Estado, que é a elevadíssima tributação autónoma, tanto em IRC como em IRS, portanto, coletados para as viaturas, em que a partir de agora toda a gente paga, mesmo para viaturas inferiores a 20 mil euros, portanto, que é outro suporte que tem aí, inclusive com uns acetatos que eu retirei de um trabalho excelente, como sou TOC, de um trabalho excelente que encontrei no site da OTOC, portanto, penso que está bastante explícito. Depois, e uma coisa bastante grave, que todos os presentes seguramente não classificam como tal, serão a nova classificação da AT das viaturas de turismo, que temos o tal ofício saído em outubro de 2013, em que classifica como viatura de turismo qualquer viatura ligeira que possua mais de 3 lugares com inclusão do condutor. Pedia-se, a associação solicita para as pick-ups, para as ditas cabines duplas de trabalho, para aquelas 3.500 quilos maiores que também são viaturas ligeiras, que por favor não sejam consideradas viaturas de turismo porque não o são. Além de viaturas, e também não são viaturas de passeio, são viaturas que além de levarem a ferramenta, precisam de levar a mão de obra de trabalho, além de levarem a ferramenta e a mercadoria à mão de obra de trabalho. Agora, eu até posso compreender porque é que a AT meteu este ofício cego cá para fora, porque houve marcas, e tenho aqui uma homologação dos chamados VAN, aqueles dois lugarzinhos derivados de turismo, houve este ano 2013 marcas, como eu tenho aqui uma, em que uma viatura de dois lugares tem homologação em quatro lugares como sendo ligeiro de mercadorias. Eu acho que isto não se faz. E como isto não se deve fazer, a seguir vem a AT dizer viatura de turismo é toda a viatura que tenha mais que três lugares, incluindo o condutor. Eu acho que estão cegos, desculpem o termo, às pick-ups, às cabines duplas de trabalho do agricultor, do construtor, do pedreiro, de todos que me chegam à oficina e perguntam, é verdade, então eu preciso comprar um carro, já não compro. E a reparação também é, ok, então esqueça. Porque vai ao jumbo, compra óleo, depois o vizinho está em casa, tem-lhe muda e não sei para onde é que o óleo vai. Portanto, eu acho que, antes de tudo, a maior prioridade será este ofício, até porque temos marcas em Portugal, como por exemplo no Tramagal, uma fábrica ainda a trabalhar em Portugal, em cabines duplas, e que esperemos que não saia do país, não é?
Muito bem. Não sei se queria mais alguma coisa. Temos, obviamente, muitas coisas. E agora permitimos só muito rapidamente um aspecto. Lutámos imenso durante 20 anos para que houvesse a alteração do estatutário do GPL. Felizmente conseguiu-se resolver. Congratulamos com isso. No entanto, e houve, isto deu aso a que muitas empresas, e nós fizemos isto na convenção, muitas empresas aderiram à iniciativa, isto é, muitas empresas da reparação, constituíram-se como instaladores, montadores de GPL. Era extremamente importante em termos de economicidade, em termos de energético e em termos ambientais. Infelizmente, não pode avançar nada. Essas empresas, e foram largas dezenas de empresas que iniciaram a atividade, e não podem fazer nada, não podem exercer a sua função porque não dispõem dos meios técnicos humanos, como técnicos de gás e qual é o outro, João? Mecânicos de gás, porque não está definida a formação. Nós estamos a lutar com o IMT para que isso aconteça rapidamente. Não estão definidos os conteúdos curriculares para efeitos de formação e nada se pode avançar. É lamentável. Nós temos tido a oportunidade de estar com o IMT e solicitava o vosso empenhamento nesse assunto. Nós temos que alterar esse status quo no país em termos de GPL. GPL é uma hipótese extraordinária em termos energéticos, em termos de economia energética, em termos ambientais e em termos de economicidade. E também é lamentável que no Orçamento do Estado tenha sido introduzida uma cláusula que é mais uma taxa de corresponde, um contributo rodoviário que se traduziu num aumento de 9% do custo do GPL. 9%. Quando, da vossa parte, e bem, e nós tentámos isso, sugerem na vossa resolução exatamente a criação de incentivos para o efeito, para o GPL em Portugal. Nós compreendemos das dificuldades troikianas relativas à impossibilidade de utilizar os incentivos. Mas achamos lamentável que, ao invés daquilo que é sugerido, e bem, aconteça mais uma sobrecarga. Eu não queria dizer mais nada, agradeço-vos. Okay.
Vamos agora aqui a uma ronda, eu ficaria para o fim. Deputada Carina Oliveira, faz favor. Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, obviamente, os nossos convidados, que assim gosto de os considerar, bons amigos, e reiterar exatamente os mesmos votos que fiz a quando da Convenção da ANECRA, que é, nós queremos, efetivamente, neste grupo de trabalho plural, porque o é, porque obviamente temos muito respeito uns pelos outros e ainda assim diferenças que nos separam, e é natural, a democracia é composta desta pluralidade, mas ainda assim no espírito que deve subsistir neste grupo de trabalho, move-nos o facto de podermos trabalhar com o setor e nunca estarmos aqui a fazer aquilo que bem nos entendesse sobre aquilo que achássemos que poderia resolver os problemas. E é de facto muito importante a exposição que nos trouxeram aqui, quando ela vem desta forma detalhada, simples, exemplificativa, de modo a que se perceba efetivamente em que origem é que está o problema. E portanto, nesse aspecto quero agradecer-vos o dossiê que nos deixaram. Pedi até, eu acho que ainda não vi aqui essa, essa tabela, exatamente. Eu fiquei muito curiosa com essa tabelinha, porque acho que é aí que está precisamente uma parte dos problemas. Exatamente, e é o que eu tenho aqui em cima da mesa, precisamente porque eu entendo que, facilmente identificado este problema, penso que possa ser de resolução através dos nossos bons esforços por esse Instituto, que também acompanhamos aqui em várias outras audições, inclusive da Segurança Rodoviária, também já ouvimos o IMT aqui várias vezes, mas é fácil quando identificamos assim tão concretamente a origem. Dizer-vos que... da parte do PSD, nós colaborámos obviamente naquele manifesto que foi depois dado a projeto de resolução comum de todas as forças políticas e, portanto, partilhamos obviamente todas as preocupações que ali vêm. Ainda assim, neste longo caminho que agora o Grupo de Trabalho do Setor Automóvel já começou a percorrer e irá percorrer, será também importante da parte das associações que nos priorizem um pouco aquilo que sejam as preocupações mais prementes, porque em 20 ou 30 preocupações, tratá-las todas por igual, obviamente que nós sabemos que o caminho faz-se caminhando e há algumas que serão mais fácil de ir atalhando o caminho de outra forma e, portanto, acho que também será importante percebermos no imediato o que é que pode ser feito, haver aqui uma espécie de um plano de curto, médio e longo prazo para conseguirmos atuar. Até porque, como dizia, ao longo dos anos têm surgido problemas, faz parte da vida, ao longo dos anos alguns têm sido resolvidos e, portanto, esse espírito de ser um setor evolutivo que tem alguns problemas novos, outros que vão sendo ajuda a que as coisas não sejam estáticas e ajuda a que, obviamente, com todos estes envolvimentos nós possamos agir de forma a conseguir resolver um problema de cada vez, mas ainda assim resolvê-los. Dizer também que há uma outra preocupação, para além da ambiental, que de facto também me suscitou aqui algumas dúvidas, há uma outra preocupação que tem a ver com a evolução tecnológica, que já falámos também aqui noutros fóruns, da questão do sistema inteligente de transportes e da possibilidade de, a partir de 2015, todos os veículos novos de origem passarem a ter uma componente tecnológica avassaladoramente diferente daquela que existe hoje, quando aquilo que temos hoje de tecnológico serão os GPS, eventualmente alguns componentes de estabilização e assim mais evoluídos. Parece-me que a partir de 2015 o setor automóvel vai dar também, exatamente, vai dar também um grande pulo, um grande incremento, e gostaria de saber da parte também da ANECRA como vê esse futuro também, que agora parece longínquo, mas que nos vai bater à porta mais dia menos dia. Dizer também que, relativamente ao regime sancionatório ambiental especial, parece-me que é também um passo e um bom caminho, e estaremos certamente, pelo menos falo pelo PSD, ao lado daquilo que puder ser feito para algum ajustamento em função da tipologia de empresas. Obviamente uma pequena oficina não tem que ter as mesmas exigências da central do PEG, como dizia, e há pouco tempo falava precisamente com alguns que me diziam: eu, se tiver uma bateria deixada no chão da minha oficina porque estive a mudar as baterias e porque ficam de um dia para o outro, e não vai haver nenhuma catástrofe ambiental por ter ali uma bateria, inclusivamente em planos, em pisos perfeitamente impermeabilizados, como tem que o ser, mas qualquer inspeção num momento daqueles pode levar um encerramento da oficina ou pode levar uma coima desses montantes, e portanto estamos aqui a falar, às vezes é um pouco mais de bom senso ou ajustamento precisamente, e penso que facilmente essa flexibilização pode ser conseguida com, lá está, considerando que os custos da gestão ambiental não podem ser impeditivos da atividade, portanto quando isso acontece alguma coisa estará mal, obviamente, e portanto da nossa parte é precisamente isso. Vamos trabalhar com aquilo que temos à frente dos nossos olhos, com todos estes problemas identificados, e disponibilizar também tudo aquilo que sejam as nossas ferramentas, aquilo que temos ao dispor enquanto deputados, sensibilizar, levar à resolução tudo aquilo que nós conseguimos, eventualmente as alterações legislativas daquilo que vão identificando, que nos façam chegar também, porque me parece que é esse o caminho. Muito obrigada.
Obrigado. João Paulo Viegas, deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar o Dr. Jorge Neves da Silva, Secretário-Geral da ANECRA, e restantes representantes, e recordava-me até pelas suas palavras da última audiência que se realizou nesta comissão, e portanto com a ANECRA, e os contributos importantes que na altura, e através do manifesto, que na altura nos trouxeram e que permitiu, através de todos os grupos parlamentares, o projeto de resolução. E, portanto, isso também se deve ao trabalho que foi desenvolvido e, portanto, à apresentação que foi feita. E à sensibilização também dos diversos grupos parlamentares. Não foi na totalidade, mas há aqui um número significativo de pontos que foram de acordo também com esse manifesto. Isso é importante porque quando as associações nos trazem também um trabalho desenvolvido desta forma, também facilita bastante o trabalho dos diversos grupos parlamentares. Há aqui diversas reflexões. Na altura, recordo-me também que o cenário era bastante mais cinzento do que aquele que vivemos atualmente. Sei que não resolve todos os problemas, como é óbvio, mas de qualquer forma também o facto da venda de automóveis ter subido, isto também traduz que efetivamente há uma melhoria no próprio mercado e em toda a conjuntura, e isso é sempre bom que aconteça. De qualquer forma, há uma nota que é importante através da apresentação inicial, que é o número significativo nas vendas gerais, e depois não sei se conseguem dar um número mais concreto daquilo que significou as matrículas das rent-a-cars no ano de 2013. Está aqui, pronto, que eu, como estava a ouvir, ainda não tive a oportunidade. Pronto, o que também não é mau, isso significa que efetivamente o bom ano em termos de turismo que nós tivemos em 2013 e 2012, isto depois também tem reflexo noutras áreas de atividade. Mas é importante, só para se perceber dos números globais, o que é que cada venda em concreto significou. Depois, é importante também a questão, e que falaram, do número de viaturas abandonadas na rua. E aqui também ouvir a vossa opinião, de que forma é que podemos simplificar procedimentos, porque aqui eu e em contacto até com algumas autarquias há aqui alguma dificuldade. Alguma dificuldade precisamente porque os parques depois estão cheios, e portanto eu penso que aqui temos que fazer qualquer coisa para simplificar procedimentos. Isto porque é uma dificuldade das autarquias, e eu compreendo isto, porque se nós não simplificamos aqui também alguns procedimentos, todas as etapas que é necessário cumprir tornam bastante morosa toda esta operação. E, portanto, como os parques estão sistematicamente cheios, e eu penso que aqui há um caminho a percorrer e que devemos fazer para simplificar realmente estes procedimentos. Portanto, desde a recolha da viatura, porque há efetivamente muitas viaturas abandonadas, até à conclusão de todos estes processos. Portanto, isto temos aqui que acelerar todos estes procedimentos. Depois, em relação também à questão do envelhecimento do parque automóvel, e aqui uma reflexão, eu penso que seria importante, e no âmbito até deste grupo de trabalho, penso que um dos propósitos também é este, a questão da tabela fiscal que está associada ao automóvel. E se em 2007 toda a revisão que foi feita através do Imposto Único de Circulação, isto aqui também cria o facto e o tratamento das viaturas antes de junho de 2007, se não estou em erro, e portanto os anteriores e os posteriores a junho de 2007, portanto neste momento é natural, como há uma diferença muito significativa entre os valores do imposto anterior e o atual, que muitas das pessoas fiquem mais tempo com as viaturas, precisamente porque em vez de pagar 16 euros por uma viatura segmento médio a gasóleo, passaram a pagar 150, 180, 190 euros. E portanto, assim, mas pronto, percebem bem do que é que eu estou a falar. E portanto eu penso que seria importante aqui introduzir aqui algumas alterações, e já para não falar no imposto então mais antigo, ou seja, porque aí a diferença ainda é mais significativa, e de que forma é que podemos efetivamente alterar este regime fiscal para tornar as isto aqui um pouco mais equilibrado. Vou rapidamente, em relação à questão das autarquias e sobre a concorrência desleal, aqui penso que as autarquias terão mais dificuldade também, porque muitas dessas instalações funcionam à noite, ao fim de semana, e portanto será mais difícil. Mas de qualquer forma, se duas autarquias no mínimo participarem nisso e se conseguirem resultados, será positivo. Em relação à questão da homologação de veículos, dos veículos comerciais, eu penso que aqui também temos que alterar eventualmente a legislação, porque aqui acaba por ser um bocadinho aqui há uma alteração legislativa para combater um determinado tipo de abusos e, em vez de se corrigir o que estava mal, pioramos as coisas. Com isto, as viaturas comerciais normalmente são destinadas às empresas, muitos particulares compravam viaturas comerciais e isto entendeu-se. Em relação à questão das pick-ups e a utilização que muitas delas, houve a substituição da compra de veículos chamados jipes por pick-ups, porque em termos fiscais era mais atrativo. Pronto. E depois, entretanto, também a questão da homologação de veículos. Temos veículos, efetivamente, de quatro lugares, que foram adaptados com uma rede e passaram a ser comerciais. Isto não, as coisas são como são. Eu penso é que temos que, efetivamente, e aqui que contributos é que nos podem também dar, para que isto fique de uma forma transparente e eliminar até esse tipo de injustiças. Porque fomos, também já não é a primeira vez que somos alertados para isso, porque há viaturas que são de trabalho e que o valor dos impostos torna impeditiva a sua compra. Muito obrigado. Ainda tinha aqui mais algumas coisas, mas ficará certamente para outra. Muito obrigado.
Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCB.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, vou ser breve.
Nós temos, como sabem, nós temos ainda mais uma audição e, portanto...
Temos ainda uma reunião marcada a seguir dentro deste grupo de trabalho com outra entidade e por
não
isso
convinha que
muito,
demorasse, que as pessoas ficassem lá fora muito tempo à espera.
Muitas das perguntas estão colocadas, é a vantagem de ser a última a intervir, mas há uma coisa que eu vou repetir propositadamente, é que já foi aqui dito pelos vários deputados, e eu não quero deixar de dizer com muita clareza, é que, como já foi aqui assinalado e bem, e com razões para ter orgulho ao assinalar, como foi aqui dito, se existe resolução da Assembleia da República, em larga medida isto deve-se ao contributo objetivo, direito ao assunto, construtivo, que a ANECRA deu ao longo do tempo, e, portanto, para nós que aqui estamos sentados à mesa, alguns destes documentos já são conhecidos, de tal forma são conhecidos, que contribuíram para posições oficiais do Estado português por via daquela resolução da Assembleia. E, portanto, faça-se justiça a essa contribuição e digamos, à necessidade de continuarmos a trabalhar em conjunto, porque aquela resolução não pode ser um documento para emoldurarmos e para ficar para recordação. Tem que ser posta em prática. O essencial aqui é o pôr em prática as medidas. E é um objetivo que ninguém vai dizer que está em desacordo. Agora, a questão é que haja, de facto, essa vontade política de concretizar estas medidas que aqui estão, pelo menos estas. Nós até, depois na discussão, achávamos que havia outras abordagens, havia outras questões que nós entendíamos. Há ainda uma divergência entre nós, entre a questão do incentivo ao abate, por exemplo, versus a questão do ISV, de acordo com os preços e de acordo com os segmentos, etc, etc. Mas estas são as medidas que resultam do consenso a que nós chegamos e agora vamos levá-lo à prática. Portanto, a preocupação da nossa parte é, alguma preocupação, de facto, é na alguma morosidade, na alguma dificuldade em ir ao concreto, pelo menos para que se constitua o ponto de encontro para que as pessoas possam levar a sua contribuição, o tal grupo de trabalho, as tais questões de política fiscal, etc. Eu que estava aqui a apontar, a propósito disto do Código do IVA e da consideração das viaturas ligeiras de mercadorias versus viaturas de turismo, o equilíbrio necessário que temos que procurar e a adequação à realidade que temos que procurar. Portanto, tem que haver aqui sensatez e abertura para não haver posições irredutíveis de um lado. Ah, está aqui abusos, portanto, faça-se aqui uma parede. E do outro lado, não, mas essa parede é uma coisa insensata. Portanto, abusos e abusadores sempre haverá. E por isso temos é que ter em conta o equilíbrio e a adequação das medidas. E a nossa pergunta é se existe a possibilidade técnica, nós consideramos que sim, se existe a possibilidade técnica para não estarmos no 8 nem no 80, do ponto de vista da adequação do tipo de viaturas em função da tipologia concreta, da carga que pode transportar, das dimensões, etc., das características mecânicas, pronto. Em vez de dizer 3 lugares a mais... fica ali a fronteira. Portanto, aqui afinar um pouco a leitura. Depois, parece-nos que esta questão do regime sancionatório contra o Ordem Nacional Ambiental digamos, uma questão da atualidade mais premente. Depois podíamos trocar impressões até no final sobre a referência concreta de qual é o diploma, para que nós possamos aqui também acompanhar porque eu não encontrei aqui... Ah, está é dentro dos documentos, no manifesto, etc. Exato, isso exatamente. Mas é aquela referência que já vem de trás, não é? Sim, senhor. E o problema dos fundos comunitários está na resolução, é o problema da fiscalização, está na resolução, parece-nos que há nota de preocupação sobre os meios e as capacidades, de facto, das entidades como a ASAI e a APA, que os mencionaram, e, finalmente, se já foi transmitido e em que plano, digamos, em que termos, esta nota sobre o GPL, porque, quer do ponto de vista da economia, quer agora também no Ministério do Trabalho, porque quando era economia e emprego, estava na mesma casa. Mas agora há dois ministérios, pelo menos, que vão ter que articular o trabalho e resolver uma coisa de muito pormenor, muito específica, mas que pode estar aqui a bloquear o processo todo. Eu gostava de perguntar qual é o ponto de situação e como é que está o processo nessa medida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Se me permitem, como não chegou a minha colega do PS, fiquei para último só para poder pôr aqui algumas pequenas questões que têm a ver. Primeiro, enfim, dizer-vos que para nós esta recomendação que foi possível consensualizar é a nossa cartilha de base, porque ela reúne aquilo, muitas das vossas sugestões, e também abarca diferentes aspectos que valia a pena mexer e alterar. Segundo aspecto, e portanto dizer que para isto, para nós, é fundamental e vai ser algo importante que para nossos trabalhos futuros. Segundo, enfim, nós temos esta ideia, fala-se muito, digamos, na fiscalização e nas fórmulas como tem que ser atendido os casos peculiares que aqui existem. Nós estamos totalmente de acordo, mas achamos que isto tem que ser feito por iniciativa legislativa e não pela via das entidades fiscalizadoras fecharem um bocado mais os olhos. Nunca defendi essa solução. Aliás, quando mesmo a ASAI fiscalizava pequenos produtores de outro setor, a questão que se colocava era cumprir a legislação ou não cumprir a legislação. Quer dizer, pedir a um órgão de polícia que fiscalize a 50% ou que tolere é abrir as portas à corrupção. Porque depois num passa, no outro já não passa, depende do fiscal, quer dizer, hoje fecho os olhos a este, e depois só começa a fechar os olhos se porventura tiver mais algum aliciante. E, portanto, neste aspecto, achamos que devemos ir pela via da iniciativa legislativa e sugiram-nos como é que podemos também tomar iniciativa legislativa para salvaguardar os pequenos e os micros operadores do sistema. Depois, a economia paralela. Também gostaria que se debruçassem sobre isso, porque hoje é visível para todos nós, quando vamos ao hiper, ver vários carrinhos cheios de óleo. E, portanto, digamos que diferentes, digamos, indivíduos que têm uma garagem, no fundo, vão ao hiper e compram uma carrada enorme, 2 ou 3 carrinhos de óleo no hiper, e que tudo se presume, enfim, não quero ser taxativo a dizer, que vai ser para uma atividade de prestação de serviços. Como é que podemos resolver estes casos? Porque estes casos, de facto, vivem dos hipers, não é? Para comprar o óleo, para comprar não sei o quê, fazem uma mudança de óleo a preços relativamente razoáveis e, portanto, tudo isso pode ser... Ora, se de facto isso é comprado no hiper, isto pressupõe que devia haver um número de contribuinte, pessoa coletiva ou, eventualmente, outra sugestão qualquer, mas é que creio que passa muito neste momento pela venda das peças e pela venda do óleo e pela venda desses produtos todos, alguma possibilidade de controle a montante, e não queremos fazer o controle a zona, que também é bom, as autarquias podem citar, enfim, o que lá há, mas devo-lhe dizer, não tenho grandes expectativas que o Presidente da Junta vá denunciar e um eventual indivíduo que faz lá uns pescadositos e tal, e que naturalmente há umas ligações sempre, há ligações de vários tipos. Só se evidentemente houver conflitos entre eles é que aparecerá ali uma complicação. Mas sempre depois de provar é muito complicado, porque ele faz o serviço a título gratuito e, portanto, irá sempre que faz um serviço para os amigos e não é só, aquilo não é não sei que bom. Terceiro aspecto, tributação. Enfim, algo em que nós assentamos muito e gostaria de os ouvir, como é que se pode incentivar a venda de veículos pela via da tributação e qual é a vossa sugestão, quer na reformulação global do sistema, quer eventualmente ao nível de algum tipo de incentivo. E até se podiam também falar da questão dos carros elétricos, porque praticamente é uma área que entrou um bocado em desuso, digamos, falar-se nisso. Mas, neste momento, nós temos uma isenção de tributação, ou melhor, uns incentivos aos híbridos e aos elétricos. Se aos elétricos é uma área com pouca venda, sejamos pelas restrições tecnológicas que esses veículos ainda apresentam, mas também porque não podem andar mais de 100 km, no fundo, sejamos claros, e, portanto, o indivíduo tem que ter dois carros, tem que ter um carro para a cidade e tem que ter outro carro para... Portanto, daí nós... O Grupo Parlamentar do PS, na altura do nosso orçamento, quisemos criar uma terceira classe, que era os híbridos elétricos plug-in. Portanto, no fundo, juntar o híbrido com os elétricos. E, portanto, são aqueles que podem ser carregados externamente, podem ser carregados simultaneamente, mas também podem ser só elétricos, porventura andarem na cidade, o que significa que, em vez de comprar dois carros, podes comprar só um. E, por último, dizer-vos que achamos que, de facto, e concordamos que estas situações, enfim, não vamos entrar aqui na guerra dos jipes, mas acho que há sempre possível encontrar uma solução para que sim, o documento tinha sido distribuído, mas que possamos caracterizar melhor, para que não venha aí essa ideia de que toda a gente começou a comprar jipes aproveitando o incentivo e passaram a ser, e portanto, numa caracterização, achamos e que estes tipos de veículos não podem ser considerados de passageiros, na nossa perspectiva, de turismo, e que, com o argumento de que estão a ser, pode haver aqui uma deformação, a gente vai sempre pela exceção, como que vão se encontrar dois ou três casos que porventura podem ser utilizados para fins que não são os da atividade agrícola, atividade comercial, atividade industrial, porque senão, digamos, estes veículos, eu também não percebo, enfim, se vão ser utilizados nessa via, eu suponho que há muita gente que não está disponível para andar com um carro, enfim, há muita gente que não esteja a andar com um carro de carga, de caixa aberta, a fazer dele o seu veículo do dia-a-dia. Mas, de qualquer modo, da nossa parte também existe disponibilidade para que numa redação que não possa ser criticável, dizer-nos que é mesmo para esta atividade e que, se for nesse o caso, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos disponíveis para isso. Obrigado, e agora dou-lhe, enfim, pedi-lhe alguma precisão e... para poder responder, mas que não nos alonguemos mais que 10 minutos. Obrigado.
Relativamente aos de luxo, o ofício no número 4 diz mesmo que cujas características os torna não essenciais à atividade produtiva ou facilmente desviáveis para consumos particulares. Se nós formos ver aquele género de pick-up, porque se deduziu ao IVA, que até lhe punham uma tampa e era caixa fechada e toda cheia de extras e gentes especiais e etc., está excluído no ofício por este número 4. Portanto, tudo bem. A gente não quer... Não... O ofício da ATE, e agora todos os gastos considerados fiscais têm que presumir que são essenciais para a atividade produtiva e não facilmente desviáveis para consumos particulares. É o número 4 do ofício. O que se aqui se quer habitar, não é? É que o número 6, no verso, refere as outras pick-ups do agricultor, a cabine dupla do construtor, até aquelas camionetas 3.500 kg, que em nada diferem dos carros pesados, só que no livreto têm 3.500 kg, muitos até são viaturas pesadas que saem de fábrica, já com tacógrafo, molas reforçadas, mas as pessoas, porque não têm carta de pesados e porque o seguro fica mais barato, arriscam e querem as em 3.500 kg. Todos esses carros, por serem cabine dupla, algumas até há em cabine tripla e depois mais 2 metros de caixa ou 3 metros de caixa, ficaram aqui abrangidas pela não dedução de IVA. Desde outubro, incluindo as reparações desses mesmos carros.
Desde outubro,
desde a saída deste ofício.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Obrigado pelas vossas palavras. Como disse, nós não pretendemos aumentar a notoriedade da ANEC, pretendemos resolver os problemas do setor. Essa é a preocupação. E eu, nesse particular aspecto, eu recordava apenas dois pontos que são extremamente importantes. A suspensão do IUC. É fundamental que nós avancemos nisso. Segundo lugar, é fundamental que rapidamente venha cá para fora aquilo que foi prometido há um ano e meio, que é aquela legislação do Ministério da Justiça por causa da transferência de propriedade automóvel. É lamentável que isso tenha sido dito na Convenção, na 23ª Convenção, em 23 de novembro de 2011, ou 12, e tenha sido repetido em 2013 e ainda não esteja cá fora. É lamentável. Estamos a afetar profundamente o setor, estamos a afetar profundamente os consumidores e estamos a afetar a própria AT. Porque neste momento cria-se uma guerra contra a autoridade tributária aduaneira terrível por causa das guerras do IUC, porque está relacionada exatamente com a propriedade automóvel. Relativamente às sugestões que avançaram, quero agradecer, eu poderei estar disponível depois para poder falar sobre isso, se assim o entenderem. Relativamente ao assunto que foi, às questões que foram levantadas, quanto ao Rent-a-Car, eu concordo que está aí desenvolvido, mas podemos desenvolver mais ainda essa discriminação, sendo certo que no ano passado, este ano passado, 2013, exato, houve um acréscimo da atividade turística que justifica. Também é verdade que no ano 2011, 2012, não houve novos contratos, houve apenas extensão dos contratos existentes, portanto não havia aquisição de frotas, não havia nada, e houve um incremento bastante grande. Quanto aos carros abandonados, eu acho que era fácil resolver. Nós continuaremos a fazer o nosso inquérito junto às polícias, junto às autarquias, mas era fácil resolver porque há possibilidade de muitos desses carros serem utilizados pela própria Câmara, pelas próprias autarquias. E muitos deles revertem a favor das autarquias. E, portanto, é possível encontrarmos, independentemente de aumentarem os parques, mas o aumento dos parques também cria aspectos negativos, altamente nocivos, em termos ambientais. Não podemos esquecer isso, porque passam anos a fio e nós encontramos uma proliferação de parasitas nesse parque e tudo isso. É terrível. E são abandonados, não há hipótese de recuperação. Quanto ao parque automóvel, quanto à tabela fiscal, nós estamos perfeitamente de acordo. É fundamental rapidamente alterarmos a fiscalidade. Nós fomos os pais, não sei se é pais, porque somos mais, da fiscalidade existente atualmente. Aquela que teve início em 2007. Nós, a ANECRA, pugnámos por isso. Fomos mentores disso. O doutor sabe perfeitamente, o senhor Presidente, sabe perfeitamente disso mesmo. Nós contribuímos, nós lutámos para que houvesse um sistema misto, que se protegesse o ambiente. Mas nem 8 nem 80. Eu concordo perfeitamente com a vossa assertão. É necessário encontrar soluções. Não queremos que aconteçam como aconteceu no caso dos jipes. Não queremos voltar atrás, não queremos que aconteça como aconteceu relativamente aos comerciais ligeiros, é dos dois lugares, os tais rodinhas, porque esses carros nasceram, como eu disse, por razões fiscais e morreram por razões fiscais. Não temos dúvida, mas é necessário encontrar soluções que venham facilitar essencialmente os consumidores e principalmente ajudar a resolver os problemas dos empresários, em especial dos microempresários e os empresários das pequenas e médias empresas. É fundamental isso. O carro, o automóvel, esses veículos automóveis, não são bens de luxo, são bens de trabalho. O simples facto de nós podermos dizer em relação a essas tais pick-ups que podem ser utilizadas, dificilmente serão utilizadas para levar a família ao fim de semana até a qualquer lado, Isto também acontece com os táxis. Como sabem, os táxis também podem ser utilizados em fim de semana. Tapam as características do táxi e acabou. E, portanto, não há problema. Podem ser desviados, mas a utilidade principal, a vocação principal, é essa que nós temos que ter em conta. Nós estamos perfeitamente receptivos a contribuir em tudo para que, de facto, seja possível ultrapassar, principalmente naquilo que diz respeito à atividade profissional. Temos que beneficiar a atividade profissional de todos aqueles que necessitam das viaturas para o seu efeito, para o seu objetivo. Quanto às autarquias, eu também concordo, muitas vezes funciona à noite, e quantas vezes, o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, que elas vivem muitas vezes da atividade que é proporcionada pelas próprias autarquias, esses empresários, essas entidades, os pesqueteiros, das autarquias, da polícia, dos bombeiros. Portanto, temos que encontrar uma solução para o efeito. Não podemos continuar assim. Relativamente às homologações, nós estamos disponíveis para poder dar os contributos que assim o entendam. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, também agradeço muito as suas palavras. O vosso contributo foi extraordinário, a vossa achega, toda a vossa achega foi extraordinária. Nós gostaríamos que houvesse vontade política para avançarmos com o incentivo ao abate de veículos em fim de vida. Entendemos que aquilo que o Estado arrecadaria em termos de receita líquida era suficientemente importante e nós tínhamos razão no ano passado. Se nós tivéssemos vendido mais 13 mil veículos e se tivéssemos mantido todas as condições que existiam para o incentivo, nós tínhamos conseguido arrecadar no mínimo mais 40 milhões de euros líquidos. Portanto, tínhamos razão. Os espanhóis também têm razão. O PRIV espanhol, o projeto idêntico, tem sido um sucesso. E foi um sucesso tão grande que retomaram os termos do incentivo. Quanto ao regime sancionatório, é fundamental que nós avancemos com isso. Temos que avançar com isso. E em relação à ASAI, eu estou firmemente convicto que a atuação da ASAI é uma atuação certa, mas insuficiente, se calhar insuficiente pelos meios de que dispõe, mas é persuasiva. Eu entendo, contudo, que deveria haver, em termos de intervenção direta, eu não sou adepto da persecução, do regime persecutório. Devia haver, apesar de aplicar as multas, sim senhor, mas deveríamos programar, calendarizar um conjunto de ações que se traduzisse primeiro numa ação sensibilizadora, e se não cumprirem ao fim de um mês ou coisa parecida, vamos atuar. Eu estou muito esperançado em relação à economia paralela naquilo que possa vir do licenciamento, do novo licenciamento, o novo licenciamento industrial. É fundamental que ele haja e que não se traduza este licenciamento num simples aumento da fiscalização e do caráter sancionatório. É o que vai acontecer. Temos de ter cuidado com isso, porque vai prever um aumento das contraordenações. Mas tem que haver, e nós fazemos isso, fazemos o trabalho de casa, tentar sensibilizar os nossos empresários, os associados ou não associados, para que cumpram religiosamente aquilo a que se impõem em termos de responsabilidade. É fundamental. Quanto ao ECOL, é fundamental que nós façamos algo. Já tivemos a oportunidade de contribuir com as nossas achegas para a atividade, para o Grupo de Trabalho do Setor, para a Direção-Geral das Atividades Económicas e para outras entidades. Demos o nosso contributo. Se for necessário, o engenheiro João Patrício também está muito dentro dessa matéria. Nós demos o nosso parecer jurídico e o nosso parecer técnico e estamos disponíveis exatamente para fazer aquilo tudo que entendam para adequado. Eu reitero os meus agradecimentos. Peço desculpa porque não queria roubar mais tempo, mas teremos mais ocasiões, com certeza, para poder apresentar o nosso contributo para a resolução dos problemas. É só isso que nos interessa.
Muito obrigado. Eu agradeço a vossa disponibilidade e continuaremos sempre disponíveis para recolher tudo aquilo que nos entendam fazer e enviar enquanto funcionar este grupo de trabalho. E, portanto, agradecemos. Os contributos que deram até agora já foram e já se revelaram importantes e, portanto, não caíram em saco roto. Espero que próximos contributos possam vir a ter o mesmo acolhimento, se efetivamente as vossas propostas forem, de facto, umas sugestões para a melhoria do setor e para que possamos, enfim,
que seja um contributo para a economia portuguesa. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Agradeço à Sra. Doutora Ana Maria Silva e ao Sr. Secretário-Geral e ao técnico da ANECRA, digamos, a vossa disponibilidade. Até uma próxima.
Estava a dizer, peço desculpa só e fugir do que eu
disse. A nossa convenção vai ser nos dias 23 e 24 de novembro. E iremos fazer tudo, deste ano, e iremos fazer tudo para que nessa altura possamos já ver concretizados muitos dos pontos da resolução. Desde já estão convidados para essa convenção, já sabem como é, não há problema nenhum, e a nossa preocupação é apenas uma e uma só, ouvir as pessoas e tentar encontrar soluções.
É que vai ser
novamente na FIL, na FIL Junqueira.
Ok.
Onde foi este ano.
Tentaremos, para pelo menos que alguém do Grupo de Trabalho, se existir nessa altura, esteja presente, com certeza. Ok, viva.